Sonora.
I'm
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again.
sua atitude sonora. toca na Mundo Livre. Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Momento eleitoral.
Para promover eleições mais transparentes, o TRE Paraná disponibiliza a cartilha Pode e Não Pode, que esclarece as principais regras sobre o uso de propaganda eleitoral para as eleições de 2026. No material, é possível ler as normas de publicidade política nas ruas, redes sociais, rádio e TV, além das condutas proibidas aos agentes públicos e candidatos no dia da votação. O eleitor também encontra os canais oficiais para denunciar irregularidades junto ao Ministério Público Federal e Estadual. Acesse agora o site do TRE Paraná e baixe gratuitamente a cartilha Pode e Não Pode. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
O Tribunal de Contas do Estado determinou que Pinhais aprimore o seu portal da transparência. O município deve assegurar a divulgação, em formato aberto e de fácil acesso, das informações relativas a contratos de gestão na área da saúde. Em 180 dias, Pinhais deve apresentar, no portal, a identificação dos profissionais vinculados à execução contratual, à carga horária e à remuneração individual, entre outros dados. O prazo passou a contar a partir do trânsito em julgado da decisão ocorrido em 4 de maio. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Fiscalização preventiva realizada pelo Tribunal de Contas do Estado ajudou Altamira do Paraná a economizar cerca de 28 milhões de reais. A economia foi obtida na licitação das obras da rodovia PR-364 entre o município e Laranjal. O TCE avaliou aspectos orçamentários, técnicos e legais do certame antes da contratação. Entre os problemas identificados no edital, uma inconsistência no cálculo das distâncias médias de transporte. Só essa correção resultou na redução de 20 milhões em itens de contrato. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
A tradicional Feira do Teatro de Cascavel entra em clima julino nesse domingo, 5 de julho, com programação gratuita no estacionamento do Teatro Municipal Seu Frim Filho, no centro. A feira acontece das 8 às 13 horas, com comidas típicas, artesanato, apresentações culturais e food trucks. A programação começa às 8h30 com roda de capoeira, seguida de show do grupo Casa Nós, dança contemporânea 50+, quadrilha da Associação Raízes de Baobá, exposição de artes visuais e ponto de troca de figurinhas da Copa. Também haverá premiação para o melhor traje caipira e para a barraca ou food truck mais caracterizado. E as obras de duplicação da Avenida Saul Elkin, de Londrina, estão adiantadas. O trecho duplicado terá 5 quilômetros da Rua Luiz Leone até a PR-445 e a Rua Primo Campana, melhorando a ligação entre Londrina e Cambé. A previsão da Prefeitura de Londrina é entregar a obra até março de 2027. A duplicação deve beneficiar a futura cidade industrial de Londrina, com pavimentação, drenagem, urbanização, sinalização e iluminação pública. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Pequenas conversas.
Olá, bem-vindos à nossa coluna Pequenas Conversas, onde falamos de crianças e adolescentes e o seu cuidar. Quem sabe possamos falar hoje, e é o meu convite, não apenas da criança que se tem hoje, mas talvez da criança que fomos, até para analisar um pouco o que facilitou nossa vida e o que foi difícil. Existe na infância a necessidade do brincar, o brincar livre, o brincar de criar, onde se aprende, estimula a criatividade, o brincar de sempre protegido, onde as crianças elas repetem o que vem do mundo adulto. Por isso é tão importante pai e mãe que esteja do lado e tenha o tempo do brincar. No brincar a gente ensina, num jogo, por exemplo, o ir à luta para ganhar, para ter sucesso, ou numa pintura para que fique bonita, que fique agradável. Então, no brincar, se treina a vida, o sucesso, o lutar pela vida, e se aprende também quando algo não dá certo. Então, perder um jogo é saber como enfrentar essa perda, não como uma necessidade absoluta de sempre ganhar, do respeito ao outro, da persistência. São muitos valores. E o ideal, e a criança é maravilhosa quando brinca, porque ela nos traz conceitos e valores que às vezes a gente nem sabe que ela tem em todas as idades, mesmo uma criancinha de 2, 3, 4 anos. E no brincar, o ideal, então, seria que tivéssemos ali o pai, a mãe, para que no começo, talvez, um pouco mais difícil de voltar a criança que vocês foram e já brincaram, espero que sim, mas poder até se maravilhar com esse serzinho que está crescendo e as interpretações que ele faz do mundo e de nós mesmos, até para ver aonde a gente está acertando e aonde a gente pode estar errando com essa criança ou adolescente. Fica aí o convite e a pergunta: o quanto vocês usam, adultos, do seu tempo para estar perto dos seus filhos? O quanto vocês usam para estar realmente não ocupados com mil coisas ou hipnotizados no celular? E o quanto será se vocês não brincam, se vocês não olham, se vocês não estão perto? Vocês estão perdendo dessa convivência de ver um filho crescer, que é um tempo único e passa. E é o cultivo para o teu relacionamento, seu relacionamento com essa criança na adolescência e na idade adulta. O quanto vocês estão deixando de ver o que vocês criaram, que é um filho. Fica a pergunta. E quem sabe vocês possam analisar o quanto pode ser muito gostoso estar perto do filho, da filha, e escutá-lo e saber dos seus valores e até poder ensinar quais são os de vocês. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que nos acompanhem na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Serviços.
Quem já concluiu o ensino médio, hoje é o último dia para se inscrever nos cursos técnicos subsequentes da Rede Estadual do Paraná. São mais de 3.500 vagas gratuitas, distribuídas em 112 turmas em todas as regiões do estado. A oferta inclui cursos como administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, farmácia, logística, química e segurança do trabalho, entre outros. As inscrições devem ser feitas no Núcleo Regional de Educação da região do candidato ou diretamente na instituição de ensino de interesse. Londrina recebe hoje a caravana Paraná Unido pelas Mulheres, as protagonistas. O encontro vai reunir representantes de 96 municípios para debater temas como autonomia financeira, empreendedorismo, liderança e fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. A programação acontece no Teatro Filadélfia, com palestras, mesas de diálogo e apresentação de projetos. A participação é gratuita, mediante inscrição, e a expectativa é reunir cerca de 400 participantes de diferentes regiões do Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Repórter Jomar Valença.
Após uma força-tarefa de 48 dias, o Comando Integrado da Operação Onça confirmou a captura da onça-pintada que vinha sendo monitorada na área rural de Mandaguari, no norte do Paraná. O animal é um macho adulto de cerca de 6 anos, com aproximadamente 90 quilos. Depois da captura, ele passou por exames iniciais e foi encaminhado ao Zoológico Municipal de Cascavel, onde fará novas avaliações e coleta de material para confirmar as condições de saúde antes da definição sobre a devolução à natureza. A operação começou no dia 16 de maio e reuniu equipes do Instituto Água e Terra, da Polícia Militar Ambiental, da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros, IBAMA e da Prefeitura de Mandaguari. A médica veterinária do IAT, Letícia Koproski, explica que os primeiros exames indicaram bom estado de saúde do animal.
O animal estava aparentemente tranquilo quando foi sedado pelos médicos veterinários. Trata-se de um macho adulto com aproximadamente 6 anos e cerca de 90 quilos. Ele passou por uma bateria inicial de exames ainda no campo, onde constatamos um bom estado de saúde.
A bióloga do IAT, Natália Colombo, destaca que toda a operação seguiu protocolos técnicos para garantir a segurança da população e o bem-estar da onça.
Essa captura foi feita considerando toda uma avaliação bastante criteriosa a fim de garantir tanto a segurança da população da cidade quanto o bem-estar e a segurança do próprio animal.
Agora o Instituto Água e Terra vai definir em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade os próximos procedimentos de manejo e a melhor destinação para o grande felino. O biólogo do IAT, Pedro Chaves de Camargo, explica como será essa próxima etapa.
Então vai ser discutido entre a DIPAM e o SENAP do ICMBio, né, o nosso Departamento de Estratégia de Conservação, e o SENAP, que é o departamento que cuida dos carnívoros no país, aonde que é o potencial ponto de soltura desse indivíduo. E o monitoramento, como que vai ser feito, se vai para onças de Iguaçu, se vai para as várzeas do Paraná, se vai para o litoral. O que a gente vai poder fazer agora é aproveitar esse indivíduo, essa carga genética, para fazer um reforço genético em alguma outra população que hoje em dia não tem mais uma conectividade tão grande.
O IAT também reforça a orientação para que a população não tente se aproximar, capturar ou montar armadilhas para animais silvestres. Além de colocar pessoas e animais em risco, a prática configura crime ambiental. O alerta é do biólogo Mauro Brito.
Isso não é aconselhável, principalmente que pode ser considerado um crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 29 já diz que a caça, apanha, coleta, captura, né, que é a mesma coisa que apanha, é proibida pela lei federal. Então qualquer comprovação disso pode levar a uma punição por crime.
Em caso de animais silvestres feridos ou suspeita de crime contra a fauna, a orientação é acionar os escritórios regionais do IAT, a ouvidoria do Instituto ou Disque Denúncia 181, informando o local e os detalhes da ocorrência para agilizar o atendimento. Repórter Flávia Consoli. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná solucionaram cerca de 180 ocorrências em junho com apoio do programa Olho Vivo, tecnologia baseada em inteligência artificial que funciona como assistente de investigação. Este foi o sexto mês seguido de crescimento nos resultados. Em junho, o número foi 9 vezes maior do que em janeiro, quando esta fase do programa começou. Em 6 meses, o Olho Vivo já contribuiu para resolver cerca de 780 casos, com mais de 440 prisões e aproximadamente 400 veículos recuperados. O sistema cruza dados, lê placas, identifica modelo e cor dos veículos, detecta possíveis clonagens e emite alertas a partir de bases policiais de furto, roubo, mandados ativos e outras restrições. O tenente-coronel da Polícia Militar, Cleverson Teixeira, afirma que a ferramenta tem sido um reforço importante no combate ao crime no Paraná.
A tecnologia aliada à expertise das forças de segurança, com certeza, traz maior efetividade e maior eficiência. Para que possamos ter ideia, nos últimos 6 meses, foram mais de 780 casos solucionados pelo programa Olho Vivo. São 400 prisões, 440 carros recuperados, enfim, são diversas ações que nos mostram que esse caminho da tecnologia aliada à expertise do nosso policial traz sim uma segurança cada vez melhor para o cidadão paranaense.
Em Paranaguá, por exemplo, o sistema ajudou a esclarecer um homicídio a partir de uma única pista, a lanterna traseira esquerda queimada do carro usado pelos atiradores. Em menos de 24 horas, o veículo foi localizado, mesmo com placa falsa, e 2 homens foram presos. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A Receita Federal vai pagar no dia 15 de julho um lote extra de restituição do imposto de renda para contribuintes que tinham direito ao valor, mas não entregaram a declaração em 2025.
Bom dia, no ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
A consulta será aberta no dia 8 de julho.
Bom dia, no ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O projeto piloto deve pagar milhões de reais a cerca
de
4 milhões de
notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O depósito será automático via Pix para quem tem chave Pix cadastrada com o número do CPF, restituição de até R$ 1.000, CPF sem irregularidades e baixo risco fiscal. Medianeira, no oeste do Paraná, recebe quase 10 milhões de reais do governo do estado para obras do programa Asfalto Novo Vida Nova. Nesta etapa, serão contempladas 36 vias em bairros como Belo Horizonte, Cidade Alta, Condá, Independência, IP, Itaipu e Nazaré. O avanço das obras pode ser acompanhado pelo asfaltômetro no site asfaltonovovidanova.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele não quer mais a arma apreendida em Brasília durante uma blitz e pediu a manutenção da prisão domiciliar. A manifestação foi apresentada nesta quinta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No dia 15 de junho, uma pistola Glock 9mm, no nome do ex-presidente, foi apreendida com um servidor do Gabinete de Segurança Institucional. O caso ocorreu às vésperas de um ministro decidir se mantém ou não a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro, que já teve o prazo de 90 dias encerrado. De acordo com os advogados, o ex-presidente não cometeu falta grave, tinha registro válido e não havia medidas que o impedissem de ter a arma em casa. Argumentaram ainda que a retirada do armamento foi de iniciativa exclusiva do servidor do GSI, com a intenção de levá-la para conserto. A defesa ressaltou que a conclusão da Polícia Civil do Distrito Federal foi de que Bolsonaro não cometeu crime de posse ilegal de arma de fogo. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a posição da Polícia Civil tem bom suporte e defendeu a manutenção da prisão em regime domiciliar, mas com a pistola permanecendo apreendida. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Agentes da Polícia Federal foram às ruas nesta sexta-feira para cumprir 41 mandados de busca e apreensão em 4 estados para apurar possíveis irregularidades no uso de emendas parlamentares nas cidades de Iracema e São Luís do Anauá, ambas em Roraima. A operação Acesso Negado foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal depois que a CGU, a Controladoria Geral da União, identificou indícios de irregularidades no planejamento, na execução, na fiscalização e na transparência da aplicação dos recursos públicos em forma de emendas recebidos pelas 2 cidades investigadas. Vale lembrar que emendas PIX são os repasses diretos de verbas que parlamentares podem enviar a estados e municípios. Como essas emendas podem ser enviadas direto a prefeituras ou governos estaduais sem comprovação de convênios, ficaram conhecidas por PIX. Além de Roraima, onde estão as cidades investigadas, os mandados também foram cumpridos nos estados da Bahia, São Paulo e Tocantins. As buscas devem ajudar na coleta de provas para seguir as investigações por crimes contra a administração pública, fraude em licitações e contratos administrativos, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros que possam aparecer. Em 2024, o ministro do STF, Flávio Dino, confirmou em decisão a necessidade de transparência e rastreabilidade das emendas PIX. Com isso, o magistrado manteve autorizada a execução dessas emendas nas hipóteses de obras em andamento com transparência e de calamidade pública devidamente reconhecida pela Defesa Civil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Equipes de busca seguem trabalhando nos escombros nas cidades venezuelanas após os terremotos que devastaram o país. Quase 2.600 pessoas perderam a vida. Cerca de 12.400 ficaram feridas e mais de 30 mil ainda seguem desaparecidas. Com os danos causados à estrutura das cidades, a assistência às vítimas se torna ainda mais difícil. A Organização Pan-Americana da Saúde constatou que as 8 unidades de saúde das regiões de La Guaira, Caracas e Miranda precisam de ajuda imediata. 3 delas têm danos estruturais. Só em La Guaira, região mais atingida, foram montados 14 acampamentos para os desabrigados. Em um dos hospitais que resistiram ao tremor, quase 100 pacientes estão amontoados em uma ala para apenas 8 leitos. A água chega em recipientes levados manualmente várias vezes ao dia e resíduos médicos se acumulam nos corredores. A presidenta interina, Delcy Rodrigues, reafirmou em coletiva de imprensa nesta quinta que um total de 46 acampamentos foram organizados por núcleos familiares. Segundo o governo, o necrotério improvisado ativado no início da emergência segue os protocolos forenses para que nenhuma vítima seja sepultada em vala comum. Pelo menos 33 países enviaram equipes de resgate e pessoal médico junto com 11 hospitais de campanha internacionais. Um dos países que vem oferecendo ajuda é o Brasil, que levou dezenas de pessoas, como o sargento do Corpo de Bombeiros, Vinícius Expedito.
Nós dispusemos de um equipamento aqui que faz uma leitura de vítimas abaixo dos escombros, através de emissão de frequência de ondas de ultrabanda larga, que o reflexo dessa onda permite identificar vítimas com batimentos cardíacos ou vítimas em movimentos até 25 metros de profundidade.
Medidores de radiofrequência também foram enviados para encontrar dispositivos como aparelhos celulares, explica Marcos Rodrigues, da Anatel.
O aparelho que a gente está usando, o analisador espectro, né? Ele vê faixas de frequência. Nós estamos aqui fazendo a tentativa da radiolocalização de aparelhos celulares através de radiometria e triangulação. E a gente estima mais ou menos um local, o bombeiro pode começar os seus trabalhos.
Um engenheiro brasileiro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração, Ademar Lopes, lidera uma das operações coordenadas pela ONU. O objetivo da equipe é analisar o risco estrutural, identificar edificações que serão destruídas e as que ainda têm condições de serem recuperadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A cantora e compositora baiana Margarete Menezes recebe nesta sexta-feira o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Ceará. A cerimônia será realizada na concha acústica da reitoria, no bairro Benfica, a partir das 6 da tarde, e é aberta ao público. A concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário da instituição em abril passado. A UFC destaca que o reconhecimento se deve à relevância da trajetória de Margarete Menezes, que alia uma carreira artística de cerca de 40 anos à atuação como gestora pública e promotora da cultura brasileira, como embaixadora da cultura popular da Unesco. Ela ocupa o cargo de ministra da Cultura há pouco mais de 3 anos. O parecer do Conselho reforça também que a artista possui alta qualificação em sua área de conhecimento, realizando ao longo de sua trajetória artística e musical trabalhos de grande relevância para as artes, as ciências, a cultura e a educação em nosso país, com notório saber em música popular brasileira. A carreira da artista baiana teve seu pontapé inicial nos palcos do Teatro Baiano na década de 1980 e se consolidou nacional e internacionalmente ao longo de uma carreira marcada pelo lançamento de 17 trabalhos fonográficos e por indicações aos prêmios Grammy Awards e Grammy Latino. Ao longo da carreira, Margareth Menezes recebeu 2 troféus Caymmi, 2 troféus Imprensa e 4 troféus Dodô e Osmar. Ela também esteve à frente da criação do movimento batizado de Afropop Brasileiro, que combina ritmos ancestrais afro-brasileiros com sonoridades contemporâneas. Há 18 anos, fundou em Salvador a Associação Fábrica Cultural, organização social que desenvolve projetos nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade. Como ministra de Estado do governo federal desde 2023, Margareth Menezes conduziu iniciativas como a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura e a sanção da lei que instituiu o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A produção industrial brasileira caiu 0,2% em maio, na comparação com abril, interrompendo 4 meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou expansão de 4,3%. Apesar do resultado, a indústria está 4,5% acima do patamar pré-pandemia, na comparação com o mesmo mês de 2025. A produção industrial subiu 0,2%. No acumulado no ano, o avanço é de 1,4%, enquanto nos últimos 12 meses houve crescimento de 0,4%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Entre as principais atividades que influenciaram a queda no mês de maio estão derivados do petróleo, explica o gerente da pesquisa, André Macedo.
As influências negativas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e indústrias extrativas. Nestas atividades, as maiores pressões negativas vieram de álcool etílico e dos derivados do petróleo, especialmente a gasolina automotiva, na atividade de derivados do petróleo e biocombustíveis e de minérios de ferro, óleos brutos do petróleo e gás natural no setor extrativo.
Já entre as atividades com avanço na produção, destaque para o setor automobilístico, que marcou seu 5º mês seguido de crescimento, lembra André Macedo.
Produtos farmacêuticos e farmacêuticos, veículos automotores, reboques e carrocerias e produtos químicos exerceram as principais influências na média da indústria. O setor automobilístico marca o seu 5º mês seguido de crescimento e foi impulsionado pela maior produção de automóveis, caminhões e autopeças.
Outros impactos positivos na produção industrial vieram dos setores de metalurgia, confecção de artigos do vestuário e acessórios, outros equipamentos de transporte, máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O maior São João do mundo, em Campina Grande, na Paraíba, encerra neste fim de semana a programação da edição deste ano. Nesta sexta-feira, o samba pede licença na Terra do Forró para o show em dose dupla de Martinália e Martinho da Vila, que fazem sua estreia no Arraial da Rainha da Borborema. Em seguida, se apresentam referências da música nordestina atual, as cantoras Tati Girl e Márcia Felipe e a banda Toca do Vale. No sábado e domingo, estão previstos mais 8 shows no palco principal, entre eles Mano Walter, Silvânia e Berg, Rei Vaqueiro e Flávio José. Durante o fim de semana, dezenas de quadrilhas de cidades paraibanas e de outros estados se apresentam no quadrilhódromo e na pirâmide. Além disso, um dos destaques do sábado é o cortejo junino saindo do obelisco a partir das 6 da tarde com os tradicionais grupos Raízes, Caetés, Tropeiros da Borborema, Ariús, Acauã da Serra e Cabroar. Entre sexta e domingo, o Polo Galante, o Palco Petrobras, o Coreto e a Fachada da Catedral continuam com atrações artísticas e shows musicais. Nas ilhas Seu Vavá, Zé Bezerra e Zé Lagoa, os grupos de forró pé de serra mantêm a tradição musical que marca os festejos juninos. Para quem quer levar um pouquinho da memória do festejo, a 30ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba também continua em pleno funcionamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira a Rádio UFRJ FM 88,9, fruto de uma parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cerimônia solene aconteceu no Salão Nobre do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, campus da Praia Vermelha, na zona sul da capital fluminense. A grade terá conteúdos jornalísticos, musicais, educativos e científicos, além de 4 horas de programação compartilhada com a Rádio MEC, que é pioneira na radiodifusão educativa. A parceria visa expandir a Rede Nacional de Comunicação Pública da EBC e garantir o acesso à comunicação plural à população brasileira. Somente nos últimos 2 anos e meio, a EBC integrou 67 novas estações de TV e rádio FM à rede, 52 delas inauguradas no primeiro semestre deste ano, alcançando mais de 30 milhões de pessoas no país. Desenvolvida pelo Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, que mobiliza mais de 150 estudantes de diversas áreas do conhecimento, a Rádio UFRJ já existia no meio digital, desde a pandemia de Covid-19, combatendo a desinformação sobre a doença. Agora, na frequência modulada, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a cobertura da Rádio UFRJ FM vai alcançar cerca de 10 milhões de pessoas. O diretor-geral da EBC, Tiago Regoto, afirma que este é um momento simbólico para o Rio de Janeiro.
Foi justamente neste local que o rádio foi apresentado oficialmente aos brasileiros. Mais de um século depois, neste mesmo lugar, nasce uma nova emissora. E o Rio de Janeiro deixa de ser uma das poucas capitais brasileiras que ainda não possui uma emissora universitária. Essa conquista fortalece a comunicação pública brasileira. A parceria entre a UFRJ e a EBC permite que a emissora já nasça levando aos ouvintes a programação da centenária Rádio MEC AM, patrimônio da cultura, da educação e da radiodifusão brasileira. É um fruto dessa tradição e o futuro.
Sobre a programação, o diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, Marcelo Kishinevski, explica que foram feitas pesquisas de opinião com universitários para a construção da grade.
E isso é importante para a gente construir essa audiência, esse público-alvo que a gente está mirando, que é o público jovem, público adulto jovem, quem está no ensino médio pensando o que vai fazer da vida, pensando que a universidade não é para ele, para ela. A gente dizer que sim, que a universidade está aberta, que tem uma diversidade muito grande de possibilidades de carreira que as pessoas podem assumir. E uma rádio educativa, uma rádio universitária tem essa possibilidade.
O reitor da UFRJ, Roberto de Andrade Medronho, afirma que a rádio terá a missão de aproximar a universidade do público.
É um momento histórico para a nossa UFRJ e que nós precisamos cada vez mais levar informação útil, relevante para a nossa sociedade. A universidade não pode ser uma torre de marfim voltada para si mesma. A universidade tem que estar junto com o povo, com o dia a dia da população e mais do que isso, nós sabemos que a produção de ciência não é apenas na universidade.
A programação da Rádio UFRJ também pode ser acessada por meio do site da instituição. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
O Brasil ainda não possui um levantamento oficial sobre a população em situação de rua. Para preencher essa lacuna, o IBGE iniciou em Manaus a primeira etapa de testes do que será o futuro censo nacional voltado a esse público. A proposta é criar uma metodologia inédita que ajude a orientar políticas públicas em todo o país. Manaus foi escolhida para dar início ao projeto, que também será realizada em Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Goiânia, representando as 5 regiões brasileiras. De acordo com o gerente de planejamento do Censo Demográfico do IBGE, Bruno Pérez, o objetivo é desenvolver uma forma mais eficiente de identificar quem são e onde vivem as pessoas em situação de rua.
Buscando entender qual a trajetória dessa pessoa, por que ela chegou em situação de rua, o que ela precisaria para conseguir sair da situação de rua.
Além de testar a metodologia, o trabalho servirá de base para a criação do primeiro modelo nacional de coleta de dados sobre essa população, que nunca foi contemplada de forma específica nos censos demográficos realizados pelo IBGE. Com dados mais precisos, governos e gestores públicos poderão planejar ações mais eficazes nas áreas de saúde, assistência social, habitação e inclusão. A gerente de grupos populacionais específicos do IBGE, Marta Antunes, destaca como essa iniciativa pode ajudar a tornar visível uma parcela da população que até hoje permanece sem um retrato oficial.
Agora a gente tem uma outra unidade de pesquisa, que são as pessoas que estão em situação de rua, ou nas ruas, ou em contexto de abrigamento, ou em ocupações. Então é todo um desafio novo para o IBGE, primeiro de localizar onde ele vai percorrer para encontrar essas pessoas, e depois de fazer uma pesquisa, um censo que conte, qualifique, dê informação até hoje desconhecida.
Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaife, para a Rádio Nacional.
O Brasil terá uma universidade federal especializada no ensino, pesquisa, extensão e inovação no campo da ciência do esporte. A lei que cria a Universidade do Esporte, vinculada ao Ministério da Educação, foi sancionada nesta sexta-feira. Com sede em Brasília, a nova instituição de ensino superior vai atuar em áreas como gestão de políticas públicas, gestão esportiva, treinamento de atletas, alto rendimento e paradesporto. Outro objetivo é assegurar o acesso de atletas em transição e em dupla carreira à educação formal, contribuindo para conciliar a trajetória esportiva com a formação acadêmica. Atualmente, a formação relacionada ao esporte é ofertada principalmente pelo curso de graduação em Educação Física, que está entre os 10 maiores do país em número de matrículas, com mais de 300 mil estudantes inscritos. O imóvel para instalação da UF Esporte na capital federal foi doado pelos Correios como parte do pagamento de débitos tributários com a União. A nova lei prevê instalação de campi progressivamente em outras unidades da federação. A Universidade do Esporte será organizada como uma autarquia federal vinculada ao MEC. Até a estruturação definitiva da instituição, o primeiro reitor e vice-reitor vão ser nomeados pelo ministro da Educação, até que a UF Esporte seja organizada na forma de seu estatuto. Os cargos de professor da carreira do Magistério Superior e os cargos de técnico administrativos da universidade vão ser criados por lei específica. O ingresso nos cargos do quadro de pessoal efetivo da UF Esporte será por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. A universidade vai ser financiada por dotações consignadas no Orçamento Geral da União, auxílios e subvenções concedidos por entidades públicas e particulares, convênios e contratos celebrados, entre outros. A UF Esporte tem a previsão de iniciar suas atividades em 2027. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Policiais militares do Batalhão de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, fazem nesta sexta-feira uma operação na Cidade de Deus. É o segundo dia da ação, que tenta remover barricadas instaladas por traficantes em vias da comunidade e combater o tráfico de drogas na região. A PM informou que um homem foi preso com um celular enquanto trocava mensagens com criminosos com orientações para dificultar o acesso dos policiais, fazendo bloqueios nas vias. Foram apreendidas duas pistolas, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas. Em represália, criminosos bloquearam a principal via de acesso à comunidade e ruas de passagem, atravessando ônibus na pista e incendiando pneus e outros objetos. Segundo o Rio Ônibus, o sindicato que representa as empresas, motoristas tiveram que entregar as chaves de dois ônibus para criminosos. O itinerário de 10 linhas que passam pela região teve que ser alterado. Duas unidades de atenção básica de saúde suspenderam o atendimento a pacientes. Uma outra unidade está atendendo, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas da rede suspenderam as aulas. Já a Secretaria de Educação do Estado informou que as aulas foram canceladas em uma unidade da rede. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A cidade de Cabaceiras, localizada no Cariri paraibano, realiza a partir desta sexta-feira até o próximo domingo a primeira edição do Hollywood Cinefest. Serão 3 dias de filmes, encontros, debates e conexões internacionais
reunindo artistas, realizadores e amantes do cinema na cidade que é conhecida popularmente como a Hollywood nordestina. O evento é uma realização da equipe do Los Angeles Brazilian Film Festival, considerado um dos mais importantes dedicados ao cinema brasileiro fora do país e que acontece desde 2008. A ideia dos organizadores é que essa expansão em terras brasileiras através do evento em Cabaceiras passe a fazer parte do calendário anual de festivais dedicados ao audiovisual. A abertura do Hollywood